Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos afounders. Nós somos os afundadores de startups, pessoas normais falando sobre os tropeços no empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer um pouco menos em sua jornada. Como vocês estão acostumados, eu sou o Kelvin, eu estou aqui com o Rafa e com o Lúcio hoje aqui. E o episódio de hoje vai ser Unicórnios voltaram para o Contos de Fadas? Então, basicamente, a gente vai discorrer um pouco aí sobre as faltas de unicórnios nos últimos trimestres aí, no último trimestre em específico, né, a queda assuntosa que tivemos aí, né, no surgimento de unicórnios. E para começar um pouco o bate-papo, fazer uma introdução aqui, né, então, na verdade, os unicórnios, eles voltaram a ficar raros, né, então a gente trouxe alguns dados da CB Insight que mostram, né, que o nosso ecossistema aí, que era bastante agitado, empreendedorismo, startupeiro e tal, criou apenas 25 unicórnios nesse terceiro trimestre de 2022. Isso no mundo inteiro, tá? Então, 25 unicórnios nesse último trimestre. Então, esse aí foi o menor número desde o primeiro trimestre de 2020. Então, uma queda de 70% se a gente comparar o mesmo período do ano passado. Então, se a gente fizer aí o famoso year over year, a gente tem aí um 70% de queda. Então, para esclarecer um pouco aí para quem não está tão acostumado, o termo unicórnio é um termo que foi cunhado, surgiu lá em 2013, e daí eles fazem aquela referência para as empresas, startups em específico, que chegam no valuation, né, de mais de US$1 bilhão. E que na época, né, em 2013, era realmente uma coisa rara, fazia bastante sentido para a época, porque a gente tinha, naquele momento, em 2013, quando esse termo foi cunhado, a gente tinha, acho, se não me engano, 35 ou 39 empresas que tinham esse valuation aí de US$1 bilhão. Hoje, de 2013 para cá, então, 9 anos, então, se a gente for pensar aí que não, né, porra, temporalmente pensando aí, não é muito tempo, 9 anos, a gente tem mais de 1.200 unicórnios ao redor do mundo, e sendo que metade desses unicórnios nasceu em 2020 e 2021. Então, assim, entre 2020 e 2021, a gente teve um boom de gigantesco de unicórnios, né? Com um grande aumento de liquidez no mercado, aqueles fundos investindo em PowerPoint, valuation que você ficava louco, você fala, porra, o cara fez um PowerPoint bonito e tem um valuation desse e tal, aquelas contratações monstras, né? Vocês lembram, não faz muito tempo aí, pega aí, dá um Google, vocês vão lembrar dessas contratações bizarras, logo depois demissões bizarras. Então, né, vocês vão lembrar disso daí. Mas daí a pergunta que fica é o que mudou de lá para cá, né? Não faz tanto tempo assim, faz bem pouco tempo na real, né? Que tivemos essa mudança de comportamento aí, né? E esse surgimento. E aí a pergunta que eu jogo aí para vocês, Rafa e Lúcio, é o que vocês acham que mudou de lá para cá? Teve uma queda grande de investimento, né? Isso fica óbvio, mas por que que teve isso? O que que aconteceu, né, nesses últimos meses aí, nesse último ano em específico, para isso ter mudado tanto?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, acho que esse é um tema que eu gosto bastante de falar. E qual que é a principal mudança que aconteceu nesse período para rolar essa variação nos valuations, né? Para unicórnios voltarem a ser coisas de conto de fada? Taxa de juros subiu. O investidor, ele é extremamente averso a risco. Por mais que ele fale assim, nossa, não, investidor de startup, o investidor anjo, o venture capitalist e tudo mais, ele gosta de tomar risco. Isso é mentira, ele não gosta de tomar risco. Ninguém gosta de tomar risco. O único ente que gosta de tomar risco, entre aspas, é governo. Governo investe em inovação, governo investe em pesquisa de base, governo investe em coisas que não tem necessariamente uma saída de caixa lá na frente. Investimento a fundo perdido mesmo, assim. Você colocar dinheiro em pesquisa universitária é investimento a fundo perdido. Você vai financiar um laboratório de pesquisa biológica na USP, pode sair ali a descoberta da cura do câncer, ou pode não sair nada, porque é normal, você está investindo em inovação de fato. O investidor não vai fazer isso. O investidor, ele vai colocar R$100 mil na mão do Kelvin, do Rafa, na minha mão, e ele quer ver R$500 mil daqui a X tempo. Ele não vai jogar assim, nossa, não, três caras aqui bem apresentáveis e com uma ideia bacana, deixa eu dar dinheiro para esses três para... Se der errado,
bem,
porra, que
bem apresentável, cara. Fica aí por sua conta e risco, hein, cara.
Que isso, cara? Todo mundo bonito aqui nesse call hoje. É, sabadão.
Não existe comunista feio.
Exato. Exato. Feio é se pendurar na frente do caminhão. Mas o investidor, ele não vai tomar risco. Então, assim, a média de retorno dos fundos de venture capital nos Estados Unidos, que é o mercado mais maduro, se eu não me engano, era 7, 8% ao ano. Que é o investimento mais, em teoria, o investimento mais arriscado que tem. Quando o título de dívida do governo americano começa a pagar 3, 4%, o cara para e olha, eu posso ter 4, 3,5% aqui garantido, que se não fizer nada, eu tenho 3,5%, ou eu tenho esse monte de moleque montando startup aqui, que se tudo der certo, me retorna o dobro disso. Porra, entra um negócio que é certeza que vai me dar dinheiro. Vai render um pouco menos, mas beleza, certeza. E um grande talvez, o investidor olhou pro título do governo americano e falou assim, ô amiguinho, vem cá, né? Eu sei que você tá querendo financiar mais umas duas guerras aí. Deixa eu colocar dinheiro na sua mão.
É, então, isso que eu ia falar, né, mano? Você tem chance de investir nos donos do mundo, tá ligado? Que os caras manipulam tudo aí, mete umas ditaduras num lugar, faz guerra em outro ali, joga uma bomba. Tipo, você tem retorno garantido, né? Ou é isso mesmo, mano? O que fita? Não tinha pensado nesse viés. Porque, na verdade, assim, eu penso muito no... né? Porque é engraçado, quando você tem uma noção de macroeconomia, isso que você falou faz todo sentido. Tipo, você pega e você olha o mundo e faz, porra, ok, faz sentido isso que você tá falando. Eu tava pensando muito mais no viés, né, tipo assim, um viés mais popular, tipo assim, porra, as startups estão falindo pra caralho, o bagulho, tipo assim, pandemia, né, então, né, o que aconteceu de lá pra cá, né, pandemia, basicamente, e daí, né, em termos, nisso daí, uma crise, muitas startups tinham viés, tipo, de funcionar pessoalmente, seja com os funcionários indo pessoalmente, seja porque a aplicação da... né? A gente tem aí o Fala Fundador com duas startups que faliram exatamente por causa disso, porque, tipo, puta, era um negócio, era um hardware de educação que precisava, era hardware, mano, os criançada ficavam pegando as pecinhas do negócio ali, e é isso, né? E a outra que era também, um outro de educação, que era, tipo, o professor ia na sua casa, né? E, tipo, fudeu o negócio dos caras, tá ligado? Então eu tava pensando muito mais nesse viés, assim, até, né?
Cara, mas aí que tá... se você puxar a curva do CB Insights ali, que a gente está usando de base, o auge do crescimento, do surgimento de unicórnios foi já no meio da pandemia, assim, foi durante a pandemia que a curva deu aquela inclinação para o alto. O que rolou para... unicórnio é... chama unicórnio porque era aquilo, assim, era um animal lendário. Então, a gente já viu muito corno por aí, mas unicórnio a gente nunca viu. Então...
Faz sentido.
Não é?
Mas eu acho que esse lance da pandemia aconteceram as duas coisas. Eu acho que teve muita coisa baseada no presencial que faliu. Do mesmo jeito que é isso, né? Todo mundo mudou completamente o comportamento. E aí precisou surgir muita solução de muita coisa à distância. Então, pela incerteza, né? A galera investiu. O público tava mais ou menos fácil, todo mundo forçado a mudar o comportamento e meio que empurrou bastante inovação no mercado. E aí, dois anos depois, já algumas coisas voltando à moda antiga, algumas coisas continuando assim, mas já tá mais consolidado. Na minha área, pelo menos, eu vejo muito, tipo, o tanto que tava explodindo de startup em inteligência artificial, machine learning, essas coisas. E coisas de big data também, de plataforma e tal. E eu acho que agora o mercado já, né, os maiores players meio que já se estabeleceram, a galera já tem uma noção do que usar e tal. Então eu já não vejo muito mais inovação acontecendo.
E até um pouco nessa pegada, assim, tipo, a quantidade de... cara, a quantidade de mercado bosta que virou startup, que surgiu... explodiu na pandemia e morreu com o fim da pandemia, assim, tipo, todo esse mercado de entregas em 15 minutos ou menos, assim, tipo, esses caras, todos eles viraram unicórnio em questão de meses, passou a pandemia, que todo mundo falou, todo mundo parou para pensar assim, cara, não faz o menor sentido eu precisar fazer as minhas compras no supermercado em que... Eu fazer minhas compras no supermercado e ela chegar na minha casa em 15 minutos, assim. Isso não é nem uma necessidade real. Todas essas startups começaram a afundar. Tudo que foram esses serviços de conveniência surgiram porque estava todo mundo ali meio preso dentro de casa, começaram a dar aquela voltada ao normal, né? Até algumas startups mesmo que, com questão de serviço financeiro, que todo mundo começou a olhar muito para digitalização do serviço financeiro, né? Tipo a Klarna na Europa, que bateu um valuation de quase 50 bilhões de dólares, fazendo crediário, porque parece que crediário é um negócio que só existia no Brasil, e todo mundo achou o máximo quando chegou lá fora, né? O famoso buy now, pay later.
Nossa, mano, isso é muito doido, né? A gente faz isso desde que o Brasil é Brasil, né? Daí, tipo, exato. Assim, a gente tem umas modalidades de compra que você olha assim, que não tem na Europa, e fala assim, ô louco, irmão, como é que você não parcela em 12 vezes essa porra aí? Tá ligado? Você fica até meio indignado, tipo, como é que eu compro? Como é que você compra esse negócio?
Nunca chegou umas casas Bahia com carnezinho, não é possível, velho.
Exatamente, é possível que você não consegue pagar isso aqui em 12 vezes, mano. Como é que eu vou no Lollapalooza sem pagar em 10 vezes essa porra, 3 mil reais, tá ligado? Tipo, como é que você tem dinheiro pra pagar 3 contas assim de uma vez só, irmão? Foda. É engraçado isso, né? Mas é uns conceitos que a gente tem na América Latina como um todo, que quando você sai pra fora, você dá uma bugada na sua cabeça, né? Eu lembro que eu tinha, falando em um parênteses sobre esse assunto, uma vez um australiano, tipo, aqui na Argentina, o cara veio visitar e eu tava explicando isso pra ele. Eu falei, não, então, a gente vende os tickets aqui do show, né? Em até 12 vezes. Deu, cara, mas você vai no show hoje, você paga, tipo, até dezembro do ano que vem? Eu falo, tipo, mano. Meu cara ficava indignado, o cara não entendia o conceito, mano. O cara ficava, tipo, assim, não, calma. Você quer dizer, você usa hoje, mas você paga até dezembro do ano que vem? Eu falo, não. Tipo assim, a galera não entende.
A gente é pobre. Se a gente não parcelar, a gente não consome, não, caralho.
Deu aquela coisa, não, mas aqui daí... O salário é quinzenal, e aí tem um aplicativo que eu acho que, tipo, também cresceu bastante na pandemia, uma fintech Afterpay, que permite pagar em 4 quinzenas. Então, em 2 meses, ainda 2 parcelas por mês, e tome.
Ai, caralho, é muito louco. Esses hábitos de consumo, assim, gringo e comparado, assim, daí surge umas startup dessas, que você fica assim, tipo, nossa senhora, Casas Bahia é startup, né, mano? Tipo, os caras estão fazendo isso já há mil anos, já andando nesse rolê.
Ah, mas, e tem também, surgiu muita startup nos últimos anos também, que aqui no Brasil pegou menos, mas nos Estados Unidos isso fazia muito sentido, assim, acho que aí na Austrália, que tem pagamento quinzenal também, deve acabar fazendo mais. Que são as startups de... Cara, é um factoring moderno, assim. Tipo, é um factoring divertidão, de antecipação de salário. O cara sabe quanto que você vai ganhar. E aí ele te antecipa o seu salário com uma taxa de juros mais agradável do que o banco te cobraria, do que o cartão de crédito te cobraria.
Cara, daí aí acho que isso daí leva para minha segunda pergunta também sobre a questão dos investimentos numa visão sem ser macroeconômica, que você explicou aí, professor Lúcio já mandou a real sobre a visão aí, que faz muito sentido, né? Obviamente. Mas tirando a questão da pandemia, esse negócio, é o fato de eu tenho uma impressão, né? E daí, assim, total data Kelvin aí, a impressão que realmente, tipo assim, a questão de inovação meio que morreu, tá ligado? Tipo assim, a gente... E faz muito tempo que eu não olho para uma startup ou para uma empresa e penso assim, caralho, maluco, que ideia, nossa senhora, tá ligado? Porque, tipo assim, vamos lá. Eu lembro que a última vez que eu tive isso, assim, de olhar isso, foi YouTube, tá ligado? Tipo, Netflix. São, tipo assim, coisas que quando eu olhei, eu falei assim, nossa, caralho, mudou os paradigmas de como eu vou consumir alguma coisa, tá ligado? Tipo assim, que foda, etc e tal. E hoje em dia é isso, tá ligado? Olha só essa inovação que você disse. Olha só, não, sério, mano, vamos lá. Netflix, tá ligado? Netflix matou o Blockbuster, tipo, que era, porra. Quem não ia, né, jovem aí que tá ouvindo a gente, talvez não reconheça isso, mas... Quem não ia lá, tipo, final de semana, alugar uma fita VHS, um DVDzinho, tá ligado? Pra ver e tal... Porra, todo aquele negócio aí na locadora do bairro, etc e tal, tá ligado? Mano, Daí surgiu o Netflix, tá ligado? Aquele momento que você tá zapeando ali no seu controle, cidadão. Era o que a gente fazia antes na locadora. A gente ia lá e ficava ali, tá ligado? Tipo, escolhendo e tal. O legal de lá é que tinha um nerdzão que tinha assistido todos os filmes e te dava uma opinião ainda mais da hora, tá ligado? Ah, você gostou disso daqui e tal? Isso é uma coisa que era da hora que não tem no Netflix. Tem aquele algoritmo burro lá que me indica umas coisas ruins. Mas daí, tipo, faz tempo que não surge uma parada dessa, né? Essa startup aí que você falou. Olha a inovação dos caras. A minha inovação é oferecer um juros menos cuzão do que um de um banco. Caralho, maluco, tipo, vocês acham que também, nesse sentido, morreu a inovação? Temos menos inovação? Temos menos espaço para isso? Estamos, cara, menos criativos?
Não acho que, aí depois o Rafa complementa com a visão dele, mas eu acho que tem o problema de viés de seleção, porque investidor é burro, assim, investidor é um cara limitado intelectualmente com muito dinheiro no bolso. Então, eu falo isso assim, sem o menor problema, porque quando você vê um dos maiores e melhores fundos de investimento do mundo, que é Andreessen Horowitz, colocando 300 milhões de dólares na mão de um criminoso como o Adam Neumann da WeWork para a segunda startup dele, você tem que falar com todas as letras que o investidor é um cara burro com muito dinheiro no bolso. Isso é
o mínimo, isso, né? Isso daí, eu assim, sempre eu acho que a diferença entre ignorância e a má fé é sempre uma linha muito tênue, né?
Exato. Exato. Então vamos chamar de burro aqui. Eu prefiro chamar de burro do que chamar de desonesto.
Burro. Exato. É mais... a gente garante um processo menor, né, mano?
Exato, exato. Assim. É mais fácil provar que ele é burro do que ele é desonesto, eu acho. Mas, até porque a outra grande aposta deles foi em cripto, então assim. Um cara que coloca 300 milhões de dólares na mão do Adam Neumann e compromete um dos maiores fundos com cripto, eu posso chamar ele de burro, assim, por definição. Tipo, o mercado me permite. Mas, voltando ao assunto. Cara, o investidor é um cara, em geral, limitado. Ele tem uma visão muito limitada de negócio. E por mais que todo... Aí, voltando para a teoria econômica, assim, nossa, estou me sentindo muito professoral hoje. Voltando para a sala de aula. O investidor, por mais que ele se ache extremamente racional, por mais que ele parta do pressuposto que ele é o homo econômicos, tomando decisões ali absurdamente racionais e bem pensadas, na real ele está muito mais com a pessoa que está atuando pelo FOMO, né? O Fear of Missing Out. Então ele vê assim, o Kelvin investiu no Nubank. Aí o Rafa falou assim, nossa, mas se o Kelvin investiu no Nubank e há 10 anos atrás o Kelvin investiu no Facebook e ficou bilionário com isso, eu acho que tem que investir no Nubank também. Ou investir em alguma outra coisa de finanças que pareça o Nubank, porque já não dá mais para entrar no Nubank. Aí aparece o Lúcio fazendo assim, então, eu tô fazendo o Nubank, só que ao invés de roxo, ele é azul. Aí o Rafa assim, caralho, o que eu precisava era do Nubank azul para investir. E aí vai e investe, porque você não pode ficar de fora daquele modelo de negócio, porque aquilo é a próxima coisa que vai fazer muito sucesso e vai destruir um mercado. Então o investidor tem um pouco desse viés de seleção. Mas ainda tem muita coisa do que o pessoal gosta de chamar de deep tech para sair, né? Ainda tem muito investimento em... Cara, aí vai AI, vai machine learning de verdade, vai pesquisa, tipo... Uma das críticas que a gente sempre se faz muito dentro da aceleradora da FGV, onde eu trabalho, é que, assim, no final das contas, boa parte do nosso público são os ex-alunos da GV. E boa parte do público startupeiro do Brasil e no mundo ainda são ex-alunos de curso de administração. Você tem uma ou outra coisa de cara... Principalmente nos Estados Unidos, na China, que é o pessoal que vem de tech, o pessoal que vem de programação. Mas o mundo de startup em geral é isso, assim. É um cara que fez MBA em Stanford, montando uma empresa com um cara que fez ciência da computação em Stanford. Então, é muito limitada a visão de mundo possível que você tem. Você tem muito pouca gente olhando para investimento nas biológicas, né, em química, em outras áreas fora desses mercados padrão. Muito do que surgiu de startup nos últimos anos, basicamente na nossa vida inteira, foi digitalização de modelos de negócio tradicionais. Assim, porra, mesmo a Netflix. a Netflix quebrou o mercado inteiro? Quebrou, mas ela é basicamente você colocar online de uma forma bem melhor, apostando na cauda longa, a experiência da locadora. A Amazon quebrou todo o mercado de varejo físico, mas ela colocou online, apostando na cauda longa, o mercado de supermercado, de varejo. Tipo, ela uniu ali num site um shopping center. Então,
sim, sim.
Então, assim, ainda tem muita coisa para ser pesquisada, para ser analisada. Só que a gente está olhando um trechinho muito pequeno de mercado ainda.
Faz total sentido, faz total sentido. E até eu fico pensando um pouco na dificuldade que mesmo essas grandes inovações que a gente está falando, tipo, que eu falei da Netflix, né? A dificuldade que os caras tiveram para captar dinheiro inicialmente, né? Então, os caras têm várias histórias que eles tentaram captar dinheiro e foram negados, etc e tal, foram falar com o pessoal da própria Blockbuster e etc e tal, e não conseguiu. Mas e aí, Rafa, qual que é a sua opinião sobre isso daí, a questão da inovação? Você acha que inovação morreu, tá morrendo, daí tem muita coisa para surgir ainda? Qual que é a sua visão aí sobre essa questão desse limite, dessa queda de inovação e também queda de investimento?
Então, eu acho que o investimento tem mais relação com a situação macroeconômica, né? É difícil a gente pensar na história da humanidade assim, quando a inovação tecnológica deu uma virada brusca na economia. Isso foi, tipo, meia dúzia de vezes. Geralmente, a economia permite mais ou menos inovação. Não, o contrário. Então, eu acho que é a questão do crédito que o Lúcio citou, mas também... quando tem um problema muito iminente, né? Tipo, pô, aconteceu a pandemia e a gente tem que começar a fazer as coisas online. Então é um problema que tá todo mundo atacando ao mesmo tempo. Então mesmo que seja menos recurso, vai estar todo mundo direcionado para a solução daquilo. E eventualmente, tipo, nos lugares de pesquisa mesmo, né? Dentro de faculdade e tal, tem realmente novas tecnologias. Então, tipo, se hoje a gente tem Netflix e o algoritmo tentando fazer as coisas, é porque a gente, como eu falei, tem Big Data, tem infraestrutura para isso. E o algoritmo talvez não seja o melhor machine learning, mas se a gente pensar em filtro do Instagram, ou o algoritmo de reconhecimento, é uma coisa que eu acho que, definindo inovação com o que muda o comportamento, falou da Netflix, mudou o jeito que eu consumo o filme, né? O reconhecimento facial e os filtros mudaram como a galera pede cabeleireiro, plástica, padrão de beleza. Tipo, também atinge comportamento de vários modos.
Não,
então, cara. Então, assim, depende ali de como você define inovação, né? Mas eu acho que tá muito mais vinculado a quanto dinheiro tem disponível para meio que arriscar investindo em pesquisa, investindo em tecnologia, mas vai depender bem mais da economia do que o contrário, na minha opinião.
O cara, que é muito doido, né? Eu tava aqui pensando, para aí os ouvintes que não me conhecem tão bem, talvez seja uma surpresa para vocês, mas antes de fazer administração de empresas, eu fiz farmácia bioquímica, né? Eu fiquei um ano e pouco, né? Na farmácia, na verdade. Só que eu tive a experiência de participar de um centro de pesquisa. E, cara, é muito doido isso, né? Tipo, eu tava pensando aqui que eu participava de um centro de pesquisa, que o centro de pesquisa, ele era um centro, basicamente, que a gente fazia o quê? A gente fazia testes para diminuir a quantidade de remédio que um paciente com leishmaniose tinha que tomar. Então, se o cara tinha que tomar, sei lá, 12 comprimidos no dia, e daí a gente queria reduzir, né? Porque, porra, 12 comprimidos vai tomar no cu. Tipo assim, coisa pra caralho. Dois, um, tá ligado? Tipo, o cara, né, tem uma vida, uma qualidade de vida melhor. E era muito doido isso, porque conseguir levantar dinheiro pra essa parada, né? Tipo, tirando, obviamente, o que o Estado já te dava. Tipo, então, na época foi permitido levantar dinheiro privado pra fazer isso. Então, laboratórios que têm interesse, etc e tal, pra fazer isso. Assim, era impossível, brother. E daí eu lembro que a minha orientadora, ela era... na verdade, minha orientadora nada, porque ela era orientadora de um monte de gente, eu era só estagiário, lavava Becker lá no negócio, né? Mas daí ela era chinesa, e ela falava sobre isso, ela falava assim, cara, é tipo assim, a gente não vai conseguir levantar dinheiro com o laboratório. É legal que saiu essa lei aí, tá ligado? Qual laboratório vai querer colocar dinheiro numa doença que atinge pobre lá na casa do caralho, tá ligado? Pra fazer o negócio, tipo assim. Então é isso, meio que a inovação, é isso, né? A inovação, ela é determinada pelo capital. O que me sempre é uma parada que eu acho que eu falei até num podcast atrás, em algum, se eu não me engano, foi o que a gente falou de bolha, é que também a inovação, ela não é, né, juntando tudo isso aí que a gente tá falando, a inovação, ela é muito mais através de ganhos financeiros do que, de fato, de bem-estar ou alguma outra parada nesse sentido, né? O que daí também vai definir essa questão do critério de inovação. Foi o que o Lúcio falou, abriu falando sobre a questão do tipo, inovação verdadeira, e você, né, Rafa, confirma, né, reforçou também, a inovação verdadeira está em lugares onde a gente tem riscos maiores de inovação, né? Tipo, é isso. Eu lembrei de uma parada que me fez ficar assim, caralho, maluco, inovação. Foi ano passado, que surgiu aquele lance na faculdade, em alguma faculdade do Brasil, que eu não vou lembrar, mas daí a gente pesquisa e coloca o link aí, porque é uma coisa da hora, que é tratamento para pessoas que sofreram queimaduras com pele de tilápia. Não sei se vocês chegaram a ver esse negócio. Mano, eu vi essa parada e eu fiquei tipo assim, caralho. Que foda, tá ligado? Tipo, um negócio que dá até um arrepio, assim, da inovação mesmo, que você olha e fala assim, maluco, isso é cabuloso demais, tá ligado? Isso é muito foda. E daí, obviamente, porque queimadura também não é um problema só do terceiro mundo que a comunidade ribeirinha sofre, tá ligado? Mas tem, tipo assim, muita gente rica que se queima também, acidente, etc e tal. O bagulho, né, conseguiu levantar uma grana violenta e tal, e eu acho que ganhou bastante exposição de mídia. Mas é isso, né, mano? Doido pensar que a gente muitas vezes tem esse viés econômico e tem muita coisa doida rolando que a gente poderia estar olhando que maximizaria o nosso bem-estar, mas que não, né? A gente prefere ter uma cerveja gelada em 15 minutos.
A gente, né, de novo, como países da periferia capitalista, porque existem, né, sociedades aí com visão de investimento em educação, pesquisa de base diferente, que tem... sei lá, se a gente pegar na China, por exemplo, o número de artigos publicados por pessoa é bem diferente de outros países capitalistas. Então, né, tem outras formas aí de inovar.
E até fui procurar aqui, quem criou o método foi o Edmar Maciel, que é presidente do Instituto de Apoio ao Queimado, que desenvolveu essa metodologia com a pele de tilápia, assim, cara, eu acho isso maravilhoso, eu acho isso realmente sensacional. Tá, a primeira reportagem que eu tô vendo aqui, tipo, 2017, no UOL.
Caralho, mano, ó, pra você ver, eu acho que eu vi esse negócio durante a pandemia, assim, tipo, assim, um negócio que eu tava vendo a notícia, eu olhei e falei, caralho, maluco, olha isso daqui e tal, não sei o quê, que eu fiquei alucinado, assim, ó, fiquei tipo assim, meu Deus, mano, que doido, tipo assim, muito foda, né, uma parada, e isso, né, tipo assim, a conclusão, queridos ouvintes, a Founders, é que a inovação não morreu. Talvez a gente só tá olhando pro lugar errado, tá ligado? E talvez você aí, a Founders, esteja olhando pro lugar errado também. Se o seu viés não é fazer IPO, mas ajudar aí as pessoas, talvez você tenha que começar a olhar pro outro lado. O que eu também fico pensando que é isso, né? Que o Lúcio tá falando. Ah, a gente olha pouco pras biológicas, a gente olha um pouco pra um outro mundo ali, que acho que é isso. A gente, porque, de novo, eu acho que é um mundo que é muito mais científico, empírico, de teste, que você vai errar pra caralho, tá ligado? Coletar dados pra caralho pra fazer um bagulho virar, né? Que é isso, muitas vezes, pô, sabe quantas peles de tilápia, quantos peixes o cara não testou pra chegar na pele de tilápia, tá ligado? Tipo, por que pele de tilápia? Eu ficava nessa brisa, eu fiquei olhando, por que pele de tilápia, mano? Tipo assim, qual que é a brisa, né? Tipo, é muito doido, porque com certeza, deve ter um raciocínio aí, daí a gente tem que um dia chamar o cara pra falar, porque eu acho muito foda, eu achei, assim, simplesmente foda demais essa inovação. Mas doido, gente, doido.
Mas por que a pele de tilápia? Tem menos possibilidade de transmitir doença do que outros tipos de peixe. E a pele facilita, como ela tem muito colágeno e ela tem uma resistência muito similar à pele humana, ela facilita a adesão ao tratamento e tudo mais.
Então... Porra, quer dizer que se a gente comer pele humana, parece pele de tilápia? Olha aí. Hannibal Feelings.
Quem vai tentar? Nossa, mas eu fiquei pensando bastante agora também, que tipo, a gente tava falando, começou com unicórnios, IPO, foi pra inovação, e E aí esse gancho, né, de por que, que não ir para biológicas quando pensa em inovação, essas coisas. Mas a gente mesmo começou relacionando inovação com algo que faz as empresas escalarem a ponto de virar unicórnio, né? Aí isso fica difícil, a não ser com software, você crescer a ponto de virar IPO, mas aí é interessante como a nossa própria conversa levou para inovação muito mais aberto do que a gente estava pensando ali no IPO, numa coisa super escalável. E voltando para o gancho dos unicórnios, que muitas vezes os fundadores querem, não, eu quero virar unicórnio a todo custo, não pensa em outras opções de saída, que eu acho que a gente até tem um episódio que a gente falou bastante sobre opções de saída e o que pensar, planejar para startup. Mas eu acho que talvez olhar um pouco para isso, né? A gente vê um discurso tão romantizado de unicórnio, de mudar o mundo, de inovação, e no fim você tá tipo correndo atrás de um negócio financeiro para ter um carimbo, sendo que você pode fazer coisas muito melhores fora dessa lógica, né? Dessa jornada aí romântica que vendem.
Não, nem me fala, irmão. Isso tem uma coisa que me dá nos cornos, é... A galera fica falando de, tipo, não, porque o Farra é inovação. Irmão, tá, beleza, então. Se você faria isso se você não tivesse a chance de virar um unicórnio, fazer o IPO? É isso, faça esse questionamento, querido fundador aí, que tá com a sua startup. Eu faria isso se eu não tivesse a chance de virar um unicórnio? E se você falar que sim, você tá mentindo. Eu vou te falar pra você levar isso pra terapia aí, porque, mano, provavelmente você tá mentindo, tá ligado? Porque é isso, mano, a gente, porra, é foda, mas esse é o ponto aí, né, dessa questão da inovação. E da questão das saídas, eu acho que leva para um gancho, fazendo um gancho aí. Não sei, Lúcio, você tem mais algum comentário sobre... Acho que você ia falar alguma parada?
Não. Cara, só... Eu ia fazer algum ponto sobre a questão de inovação, mas eu me perdi na conversa, então deixa. Beleza. Lembrei. Só falando, tipo, que o Rafa tinha falado da questão... Vocês deixam falar da... Acho que o Rafa também tinha trazido a questão da... Acho que a economia que permite a inovação e tudo mais... Aí trazendo mais um, continuando na linha professoral, aí trazendo mais um austríaco arrombado, porque parece que a Áustria só produz isso, basicamente. O Schumpeter, o grande economista austríaco, um dos mais famosos, quando ele vai fazer a teoria dele do desenvolvimento econômico, ele fala que o capitalismo passa por ciclos de crescimento e crise, e as crises são os momentos que potencializam... próximas inovações. Então, por exemplo, ele vai analisar a crise, ele vai ter os ciclos econômicos dele lá, curto, médio, longo prazo. Ele fala, por exemplo, que a crise de 29 foi um encontro que acontece a cada X tempo dos três ciclos terminando juntos. Por isso foi uma crise daquele tamanho e que, de alguma forma, potencializou muita inovação para o futuro. A mesma coisa com a crise de 2008, 2009, que, tipo, Uber, o pessoal adora falar, mas Uber surge nessa época, Facebook surge nessa época, Airbnb surge nessa época, muito do que a gente usa de internet hoje, se não surgiu, pelo menos vai escalar naquele momento da economia. Então isso pesa bastante, assim, mas é sempre inovação de modelo de negócio, né? Era só essa digressão mesmo.
Não, mas é, de novo, né, acho que a gente cai no mesmo lugar, que é tipo assim, essa inovação, são inovações, tipo, muito, parece, ao meu ver, parece uma inovação meio pífia, perto da pele de tilápia, irmão, que é dela, nasceu lá na universidade, tá ligado? Tipo assim, é uma inovação que parece, pra mim, assim, porra, preferia mil vezes se eu tivesse queimado pegar uma pele de tilápia do que pegar um Uber, tá ligado? Tipo assim, ficar preso no trânsito. Tipo, foda-se, eu vou colocar, tô queimado, deixa eu pegar essa bike aqui, tá ligado? Tipo, deixa eu pegar esse patinete, tá ligado? Que isso, que é outra parada, né? Tipo, essas empresas de patinete tudo faliu, irmão. Não tem nenhuma empresa de patinete, mas não sei se na Austrália tem.
Aqui no Brasil acabou.
É, então, aqui na Argentina, você encontra esses patinetes pra revender agora. Tipo assim, os caras dão aquela pintada, aquela recalchutada e tá nas lojas aí pra revender, nos brechó, tá ligado? Tipo, é isso.
Eu acho que na Europa ainda tem, tipo, nas cidades, tipo, Berlim ainda tem alguma coisa. Meus alunos que estão lá falam que ainda tem tem bastante. São Francisco deve ter, mas essa porra morreu como negócio global, assim. A galera apostar que todo mundo ia pegar a porra de um patinete pra andar do metrô até o escritório é uma viagem bizarra de investidor burro de novo, né?
E eu ainda acho, sabe que é real? Se o patinete fosse um patinete normal, eu pegaria. A grande questão é que ele ser um patinete que anda a 50 km por hora, tá ligado? E eu tenho a chance de me fuder. Porque, se você, eu não sei se vocês já andaram nesse negócio, brother.
Ah, é assustador.
A primeira vez que eu andei, eu falei assim, irmão, eu tava a 10 km por hora. Eu falei assim, irmão, se eu cair, um homem de 2 metros de altura, mais de 100 kg, cair nesse negócio aqui, eu sou tipo um Fusca caindo. Eu mato alguém, eu morro, tá ligado? Tipo assim, não dá, brother. Tipo assim, a quantidade de movimento que eu gerei a 10 km por hora, eu fiquei pensando, tipo, já era. Se eu bater aqui, é só.
Eu peguei uma vez só, que eu trabalhava ali no, na esquina da Rebouças com o Henrique Schaumann, e eu fazia terapia na época ali no Jardins. Eu falei, deixa eu pegar essa porra pra ir pra lá, que eu tô atrasado pra sessão. Eu subi a Rebouças quase que no meio do trânsito de patinete. Eu fiquei assim, cara, eu sou doido.
É, exato.
Virou
tema da terapia quando você chegou lá. Você falou assim, mano, olha só, eu acho que eu quero morrer na real, porque
eu acho que eu tenho uma pulsão suicida muito forte, porque eu acabei de vir pra cá de patinete.
Exato, mano. Nossa, é isso. Nossa, que doideira. Enfim, no final a gente volta pra esse tema. Mas agora, fazendo gancho com isso daí, e falando um pouco sobre as questões de inovação e saídas, né, que a gente. Pra gente até retomar um pouco o tema da questão do unicórnio, queria trazer um outro tema, na verdade, que é essas diferentes saídas sem ser virar um unicórnio. Porque, assim, também essa perseguição a se tornar unicórnio vem no sentido de você fazer o IPO, fazer a abertura de capital da sua empresa, né? Que é um fetiche cabuloso, assim, tipo assim. É um negócio que a gente tava brincando aqui antes da gente entrar, que é assim, não teve uma startup que eu trabalhei que não iria fazer IPO em 5 anos. Toda a startup. Se você trabalha numa startup e os caras estão te prometendo stock option, eles vão falar pra vocês o seguinte: não, porque o nosso planejamento é daqui a 5 anos é fazer o IPO. Cara, nenhuma. E aí, assim, algumas já passaram 20 anos que eu já trabalhei e tá lá, 5 anos pra fazer um IPO, tá ligado? Todo ano é 5 anos pra fazer o IPO. Todo ano. O que faz, né, essa ilusão, que eu acho que o unicórnio é basicamente a cenoura, tá ligado aquele o desenho do pica-pau, da cenoura do cavalinho que o pica-pau fica segurando? O IPO, o ser unicórnio e o IPO é isso pro startupeiro, tá ligado? Pro afundador ali, é isso. Não, 5 anos, nunca chega. Faz com que a gente feche o olho para outras saídas, tipo um M&A. Tipo, mano, que, cara, sendo muito honesto, mas vamos lá, estatisticamente falando, tem o dado aqui que eu peguei, que é da Harvard Business Review, diz que para cada IPO que existem 40 a 50 aquisições por ano, tá ligado? Então assim, a cada IPO, então não sei quantos IPOs tem no ano aí, não sei se alguém tem isso, para a gente dado esses Estados Unidos também, eu acho que nos mercados emergentes deve ser até maior o número de fusões e aquisições, porque o número de IPO é bem menor. Então acho que essa relação deve ser um pouco diferente aqui no Brasil e América Latina, né? São de 40 a 50 aquisições. Cara, é isso. Tipo assim, por que o afundador de uma startup não olha para exits mais, vamos dizer assim, palpáveis, mais reais, tá ligado? Por que que ele fica perseguindo esse unicórnio? Qual que é a opinião aí de vocês sobre esse tema?
A minha opinião é que a fanfic do LinkedIn aliena o startupeiro. E eu, nada contra a ambição, certo? Eu acho que a gente é legal sonhar alto. Eu acredito naquele rolê de, tipo, a mira na lua, se cair, vai estar entre estrelas. Mas você tem que ver, quando você caiu, tá na estrela e falar. A galera fala que é call it a day. Tipo, é isso, tamo feito. Beleza, tem que ter esse ponto, senão você vai ficar sempre também buscando, frustrado por causa de uma história de um herói romantizada que você viu, tá ligado? E, tipo, galera, eu gosto muito quando a gente chama de Link Disney, porque é muito a romantização da Disney, é a analogia perfeita, sabe? E aí, eu acho que é isso, então a internet trouxe... Inclusive, a Startup da Real fala isso, que antes a gente se comparava a galera do nosso bairro, da nossa cidade... Aí com a internet a gente se compara a galera do mundo inteiro. A gente pega uma história de uma exceção e quer correr atrás e fazer igual. Eu acho que às vezes falta esse olhar para a realidade, olhar onde você tá, que já tá bom, já dá para curtir e ser feliz. E em vez de ficar frustrado correndo atrás de uma coisa que é muito incerta, né? Continuar mirando na lua até o foguete explodir, aí não vale a pena.
Justíssimo.
Cara, acho que o Rafa resumiu perfeitamente bem. É a questão do... Acho que o LinkedIn Disney é o maior problema disso aí. E, cara, até fui procurar aqui, tipo, tem um texto do TechCrunch, de 2017. Não tem... O título do texto, tradução mais ou menos aqui, é: não há vergonha em uma startup de 100 milhões de dólares. Meu irmão, 100 milhões de dólares é dinheiro pra caralho. Por que que você vai estar envergonhado dessa merda, bicho? Vai
mano, os caras... Mas é muito fora da realidade, né, irmão?
Porque é muito pensando, fora da realidade.
Pra quem que o cara escreve isso? Tipo assim, não há vergonha numa startup de 100 milhões, 100 milhões de dólares. Podia ser 100 milhões de qualquer coisa, 100 milhões de pedra, 100 milhões de cascalho. É coisa para um caralho, velho.
Porra. 100 milhões de bolinhas de algodão ainda é muito dinheiro, bicho.
Vai tomar no cu, irmão. Vocês não têm ideia do que vocês estão falando, tá ligado? Mas isso é uma parada que, assim, um outro parênteses sobre esse negócio, que também a questão desses valuation, do unicórnio, são uns números muito grandes, mano. Faz com que a galera se perca um pouco, tá ligado? A galera tem uma noção, tipo, muito errada do que é 1 bilhão. A galera tem uma noção muito errada do que é 1 bilhão, mano. Tipo assim, 1 bilhão é um número muito grande, irmão. Que quando você desce pra realidade o número de 1 bilhão, tá ligado? Assim, qualquer coisa, 1 bilhão é muita coisa, tá ligado? Tipo assim, então a galera meio que dá uma... Ó, aqui é o bombeiro, vocês estão vendo o bombeiro? Eu moro do lado do bombeiro, vocês estão ouvindo a sirene. Então, argentinos aí tacando fogo em algum lugar. Como sempre, argentinos adoram tacar fogo nas coisas. O que me encanta.
Cara, acho que até... Não vou nem citar a fonte que eu peguei esse dado, porque eu tenho vergonha de ser o primeiro link que eu cliquei. Mas, tipo, nessa questão da diferença de milhão e bilhão, assim, é o cálculo mais básico que todo mundo fala. 1 milhão de segundos são 12 dias. 1 bilhão de segundos são 32 anos. A diferença é muito, muito, muito grande, assim. É muito grande.
Sim, mas isso que eu tô falando. Eu acho que a grande questão é que a galera... Assim, vamos lá. Descendo pro que a gente tava falando de novo, né? A questão do valuation e isso que você colocou ali, que a gente tava falando também de outras saídas serem vergonhosas. A gente coloca na nossa cabeça números que são muito fantasiosos. E a gente acaba acreditando na falta de tangibilidade desses números, cara. O que pra mim, é o negócio que o Rafa falou da questão do LinkedIn Disney, pra mim, o que acontece é que toda essa narrativa, obviamente, que, né, que te seduz, etc e tal, tem uma questão no afundador, daí, porra, o que faz falta nesses momentos, mas tem uma questão de, tipo assim, desse viés de otimismo. O cara acha, o cara, ele, sim, e pode ser porque ele se compara, pode ser porque ele leu a exceção e ele acha que ele é a exceção porque ele é muito especial, né? Porra, o cara é o Snowflake, o cara é tipo assim, nossa, meu Deus, sou o Alecrim Dourado, o caralho. Mas tem um viés de otimismo nos toda vez, cara, toda vez que eu falo com a fundador, é sempre assim, não, porque a minha ideia, eu falo tipo, não, caralho, velho, o que te torna tão especial, tá ligado? Tipo assim, pra você achar que você vai conseguir fazer esse negócio, tá ligado? Sendo que muitas vezes... A gente tem cenários econômicos mais propícios para outras saídas dignas, que não são nada vergonhosas, que vai te fazer ainda uma exceção, tá ligado? Porque o valor que o Lúcio falou é 100 milhões de dólares, é isso? 100 milhões de dólares? Irmão, que empresa que chega nesse valor? Isso é muito doido, cara. Olha só, olha a brisa. Esses dias eu tava pensando, tá? Uma das empresas que eu já fundei na minha vida chegou num faturamento anual de 2 milhões de reais no ano. 2 milhões de reais no ano. Daí, eu lembro que eu tava pensando, porra, daí os investidores estavam lá, né? Não, tem que fazer mais, lá, 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 e etc e tal, não sei o quê. Eu tava tipo, caralho, sabe quando você meio que tá perdendo a noite, assim, porque o investidor tá comendo o seu cu, tá ligado? Eu tava pensando nisso, não sei o quê, blá, 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 como que faz, mano, não sei o quê. E daí eu desci pra realidade, irmão. Eu desci pra uma realidade que foi o seguinte. Eu pensei no meu pai. E eu pensei no seguinte, meu pai teve uma empresa. A empresa do meu pai, eu lembro quando a empresa do meu pai fez 1 milhão e 200, porque foi na época que surgiu, tipo, um uma mudança de imposto, etc e tal. E eu lembro nesse ano, tipo assim, e nesse ano meu pai tinha feito 60 anos. E eu, com metade da idade do meu pai, cheguei num lugar, tá ligado? Que, tipo assim, que cara, eu fiquei pensando assim, daí eu desci da realidade, tá ligado? E daí foi quando eu cortei a ilusão e falei assim, irmão, eu com metade da idade do meu pai, cheguei num lugar que meu pai demorou 60 anos pra chegar, brother. Tipo assim, isso que é doido. E daí eu falei assim, não, tô bem pra caralho. Foi quando eu parei, eu falei assim, não, calma, calma. Tipo assim, já tô num lugar que é tipo assim, mano, e ó, e vamos lá, pra startup, isso que a gente tá falando aqui, é um valor super baixo, tá ligado? Tipo assim, um valor super baixo. Mas eu peguei e falei assim, tipo assim, aí de novo, super baixo, tipo assim, só que é alto pra caralho, é tipo uma grana, tipo, muito alta, tá ligado? Tipo, porra, tem funcionário, paga salário, faz um monte de coisa, né, não sei o quê. E eu fiquei pensando, tipo assim, caralho, brother, que fita. Tipo assim, sabe? Tipo, não, tá bom pra caralho. Tá bom pra caralho. O que... E essa narrativa, né? Esse viés de otimismo também que coloca na nossa cabeça que como se fosse... Ah, não, é tranquilo. Monta aí um negócio, contrata uma galera, faz o negócio rodar e vai chegar facinho aí o bilhão, tá ligado? Tipo assim, que é muito foda. Esse viés de otimismo que existe na cabeça do empreendedor é foda.
Ó, dados do Crunchbase. No último ano, últimos 365 dias, no mundo inteiro tiveram, ó, estão listados aqui no site, né? Tiveram 315 deals feitos por um valor maior do que $1 bilhão. Aí você tem algumas compras pequenas, tipo a Microsoft comprando Activision Blizzard, você tem a Adobe comprando... É irrelevante. Você tem a Adobe comprando o Figma, você tem a Shell comprando uma unidade da Shell, a BP comprando algumas coisas de energia, assim, uns negócios pequenos, sabe? Coisa boba. E quando você vai olhar para deals entre 10 e 100 milhões de dólares, você tem 844 deals no mesmo período. E aí você tem, tipo, empresas aleatórias comprando empresas aleatórias, né? Mas você tem algumas coisas interessantes, tipo, o Google comprando uma outra empresa, ou umas empresas pequenininhas, assim. Você tem muito mais opção.
É, então, o que eu acho que é exatamente isso. E daí até aqui tem uma fala legal do Rodolfo Pinotti, foi colega meu e do Lúcio na faculdade. Ele deu uma entrevista esses tempos atrás para a Startup aqui, né, falando do cenário brasileiro. E ele falando muito sobre isso, ele fala assim que teve muitas empresas, no artigo geral, depois a gente coloca o link aí para quem quiser ler também, mas o artigo ele fala assim, teve muitas empresas, não só startups, mas empresas maiores, já mais com modelos de negócio mais consolidados, que foram no mercado, capturaram muito dinheiro, tá ligado? E elas estão loucas para fazer aquisições, tá ligado? Eu acho que isso é uma saída, cara, digníssima para sua startup, tá ligado? Se você tem uma startup, etc e tal, se é adquirido por uma outra empresa maior, cara, se eu não me engano, eu conheço umas 3, 4 pessoas que venderam as startups para empresas maiores. Eu acho isso do caralho, mano. Sem brincadeira nenhuma. É, né, o Lúcio, né, que tá aqui, né, mas tem uma outra, a Luísa que estudou com a gente também, ela tinha uma startup de nutrição, que ela era da Atlética, ela vendeu pra Smart Fit, N2B. Ah, isso, N2B, que ela vendeu também lá pra Smart Sim. Fit, eu acho. Enfim, cara, porra, dá pra ficar aqui, né, tipo assim, falando um monte de coisa. Eu acho isso foda, mano. Eu acho isso muito mais interessante, tá ligado? Talvez sair um pouco da narrativa, foi o que o Rafa falou, né? Sair um pouco da narrativa do LinkedIn e buscar essas empresas, porque, de novo, voltando pro que o Rodolfo falou, ele fala muito sobre essa questão dessas empresas que captaram esse dinheiro, estão na sede de fazer aquisição, elas estão meio que ser obrigadas a fazer aquisição, elas estão com pressão, tá ligado? Tipo assim, e aí, vai fazer o que com esse dinheiro, brother? Vai ficar com ele em caixa aí? Vai ficar com ele paradinho aí? Você vai meter num CDB? Não, mano. Os caras estão com a pressão de adquirir outros negócios. E num risco, né, de se comprometer, ele num risco de adquirir um negócio, num risco, né, daquele jeito. Se o seu negócio já é lucrativo, né, já tem todo um viés muito mais interessante. Mas os caras estão aí na pressão de fazer. E muitas vezes os caras adquirem, esses caras abrem portas também para a expansão do negócio, tá ligado? Então, assim, você acaba, tipo, o cara já tem, às vezes, uma demanda reprimida que o seu negócio, ele é tipo um plug and play. Ele entrou, o negócio do cara também começa a ganhar mais grana também, né? Essa é uma outra parada ali que é bem interessante. Mas é isso. Acho que esse é um outro gancho interessante disso daí. E eu acho que... Algum comentário, Lúcio? Tá aí pra... Não? Tá tranquilo?
Não, cara. É isso, assim. Tipo, o mercado de corporate venture, né? Que são grandes empresas investindo e adquirindo startups, está muito aquecido globalmente, mas principalmente no Brasil, assim. É um negócio que já vinha se estruturando ao longo dos últimos anos e agora deu uma acelerada. Então, acho que tem, tipo, é uma boa forma de lidar com esse mercado, assim. Eu falo isso brincando, mas meu sonho é montar mais umas duas, três startups que venda rápido para empresa grande, assim, acabou.
Mas é isso que é doido, né, cara? Eu acho que é uma parada que às vezes eu fico vendo, assim, se você trabalha numa empresa grande, vê um problema que tá lá e a empresa, por qualquer caralho de motivo, não queira resolver, tá ligado? Porque não é prioridade, etc. Sai e volta, monta uma startup que resolve aquele problema e vende pros caras de novo, tá ligado? Tipo assim, eu sempre penso nisso, tipo assim, mano, porque isso acontecia muito, cara. Eu, quando trabalhei, assim, pra outras empresas, eu pensava muito nisso. Nossa, tem um maior problema aqui, eu ficava batendo cabeça com os caras pra tentar resolver. Hoje em dia eu fico pensando, irmão, o que eu falei pro Kelvin daquela época, eu falei, mano, sai da empresa, monta um negocinho aqui rapidão, tipo, vai lá e bate na porta dos caras, fala, eu resolvo esse problema aí, que eu tô ligado que existe, tá ligado? Tipo, mano, porque é isso, tá ligado? E é isso, às vezes a gente fica pensando num macro problema, tá ligado? Tipo assim, nossa, entrega em 15 minutos, sei lá, né, essas paradas aí que às vezes nem existem, ou são problemas efêmeros, como a gente tava falando, né? E é isso, a gente acaba perdendo essa oportunidade nesse megalomaníaco, tá ligado? Ficar nessa questão. Eu acho que é mais que esse negócio do LinkedIn alimenta o megalomaníaco que há nas pessoas, assim, tipo, né? Essas narrativas todas aí são foda.
Melhor feito do que perfeito, né?
Ah, é, sempre, sempre. Nossa senhora. E é isso, né? O artigo que o Lúcio falou, não tenha vergonha de 100 milhões de dólares, irmão. Vai tomar no cu, né? Porra, se eu tivesse 100 milhões de dólares, não estaria nem aqui agora. Não, estaria fazendo por diversão isso daqui, até porque isso aqui é só diversão, a gente não ganha dinheiro com isso aqui, mas com certeza estaria fazendo isso aqui, sei lá, de outro lugar. Fácil. Estaria fazendo isso aqui de sunga em Bahamas agora, tomando um Negroni, tá ligado? Um Aperol Spritz. Mas beleza, bora lá. E agora, cara, agora a pergunta final, né? Porque acho que assim, o valuation é o ser unicórnio está ligado ao valuation, né? Ao valor que a empresa tem, né? E não necessariamente, né? Como a gente viu aí no nosso bate-papo, não necessariamente o valor que a empresa gera, né? Mas sim o valor que a empresa tem, né? Então, o valuation serve para alguma coisa? E jogo essa daí para a gente começar a ir pros finalmente.
Cara, não. Sinceramente, valuation importa em um único momento. Valuation importa quando você está fazendo ou o IPO, né? Você está abrindo capital na bolsa e é só oferta primária, não tem oferta secundária, porque isso significa dinheiro em caixa da empresa. E quando você está fazendo rodadas de captação que não tenha saída para os fundadores, para outros investidores e tudo mais. Porque significa dinheiro em caixa na empresa para investir, para fazer alguma coisa. Fora isso, valuation é completamente desnecessário. Assim, tipo, se você olhar agora as poucas startups que abriram capital aqui no Brasil, GetNinjas, a Mobile e tudo mais, não sei como tá agora, mas teve momentos que a GetNinjas, por exemplo, o valor dela de mercado tava em 100 milhões de reais, ela tinha 180 milhões de reais em caixa. Valia a pena você pegar, comprar todas as ações do GetNinjas, fechar a empresa se ainda ganhava 80 milhões de reais. Então, doideira, assim, né? Doideira, completamente. É o mercado falando que quem tá tocando a empresa é tão incompetente que mesmo tendo dinheiro em caixa, eles vão queimar mais dinheiro do que gerar valor. Então, assim, valuation, todo mundo vai te falar que tem ciência por trás e tudo mais, tem uma lógica absurda de cálculo, mas é muito, do meu ponto de vista, é muito, muito, muito influenciado por viés mesmo, assim, ah, se for, só olhar, vamos pegar aqui, acho que o melhor caso que a gente tem no Brasil, Petrobras. Porra, Petrobras nos anos do Lula 2 e Dilma 1, principalmente, era uma empresa
que... O bom que Lula 2 e Dilma 1 parece nome de filme, tá ligado? É, então, é tipo Exterminador do Futuro 1 e 2, tá ligado? Tipo assim, cara, Goonies, Dilma e Lula.
É, mas, cara, sim, mas, tipo, você pegava a Petrobras nos anos do PT, era uma empresa que tava investindo pra caralho. A Petrobras descobriu o pré-sal, criou plataforma pra cacete. Hoje, se não me engano, 70% do petróleo extraído do Brasil vem do pré-sal, inclusive, ou mais um pouco. Então, se não fossem os investimentos que a Petrobras fez nos governos do PT, a gente hoje estava numa situação muito mais crítica em termos de capacidade produtiva, capacidade de exploração de petróleo. Mas isso é um outro ponto. A Petrobras investia absurdo, investia coisa de 50, 60, quase 100 bilhões de dólares por ano em desenvolvimento e pesquisa, e por qualquer motivo o mercado precificava a Petrobras lá embaixo.
É porque não privatizou. Veja só o exemplo da OGX do Eike Batista como está hoje.
Exato, maravilhosa. assim, outro caso bizarro de valuation. A OGX, quando abriu capital, chegou a valer 10% da Petrobras. Sem tirar um barril de petróleo do chão, ela valia 10% da Petrobras. Era bizarro. Valuation
era
de
guerra. Esse era o NFT da época, mano. O OGX foi o NFT da época. Eu lembro disso aí. Eu trabalhava. Eu lembro disso aí. Eu lembro que os caras comprando e tal. Os caras falavam assim: isso daqui, cara, isso aqui é NFT, irmão. Eu do futuro falaria isso para as pessoas daquela época. Isso aqui é o NFT da época.
Exato.
E NFT. Não precisa. Acabou a resposta. É NFT é maior porque o mercado tá. Tá todo mundo maluco, mano.
Verdade. Tipo, porra, NFT, há 3 meses atrás, um GIF de macaco valia 3 milhões de dólares. Agora tá valendo menos que uma figurinha do Cristiano Ronaldo no álbum da Copa.
O da hora é que pelo menos a figurinha do Cristiano Ronaldo existe, né? Essa aqui é o mais da hora.
Eu,
né,
tenho uma figurinha do Cristiano Ronaldo aqui, inclusive. Eu tenho.
Olá, você, rapaz.
Neymar, você que gastou 6 milhões de dólares comprando NFT de macaco. Você tem alguma coisa pra mostrar, seu filho da puta? Não tem.
Mano, sabe o que eu lembro? Isso que a Jenny falou, fazendo link de NFT Evaluation, daquele maluco, não lembro qual que é o nome do imbecil do YouTube, que mandaram pra ele um porta-retrato digital. Agora eu tenho minha NFT, eu falo assim, porra, irmão.
NFT física é foto, caralho!
É, exato, NFT física do cara era tipo assim, uma telinha com a imagem do negócio. Eu ficava tipo, porra, irmão, era só se imprimir, tá ligado? Era de graça, tá ligado? Era de graça, você não precisava ter. Mano, porra. Caralho, maluco, cara. Isso é muito foda. Então, aí a gente acha, mas... que dá esse touché no valuation, né? Servindo pra porra nenhuma e definindo métrica e definindo aí o seu futuro, se você quer ou não ter um unicórnio. É doido isso, cara. Porra, é sério, sei lá, você é a fundador que tá ouvindo isso daqui, chegou até aqui, irmão. Se você não se questionou o porquê caralho você quer ser um unicórnio, tá ligado? Sei lá, mano, você tá insano, velho. Você tá, tipo, perdido no mundo, mano.
Não sei, mas aí acho que até pra de fato amarrar o assunto e a gente terminar, porque a gente já deve estar aqui. Desde quando eu comecei a pensar no tempo, a gente já tá aqui até uma hora. E o episódio já tava rolando antes. Então, só Deus sabe há quanto tempo a gente tá gravando. Mas, cara, se você, tipo, beleza, você vai chegar, você tá montando a sua empresa, você começou a sua startup, fechou o time e tudo mais. Você vai bater um. Você quer virar um unicórnio por quê? Assim, tipo, o que vai mudar na sua vida? O que é seu impacto na vida dos seus funcionários, na vida dos seus clientes, na sua vida pessoal? O que bater um valuation de 1 bilhão de dólares vai mudar em relação a valer 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões, 20 bilhões de dólares? Assim, na prática. Na realidade, assim, tipo, porque no final das contas, enquanto você não vender a empresa, se sua empresa vale 500 milhões, vale 1 bilhão, vale 20 bilhões, dinheiro no seu bolso é exatamente o mesmo. É o salário que você ganha no final do mês. papel não vale nada. Tipo, ah, minha empresa vale $1 bilhão. Porra, beleza. Você tem liquidez para isso? Você não tem liquidez. Você precisa vender a empresa para ganhar dinheiro. Então, assim, enquanto a transação não for efetivada, o dinheiro bater na tua conta bancária, você é rico no banco imobiliário, brother. Isso não serve de nada, não.
É isso, então, o cara chega lá no bar e fala, oh, você aceita um stock option da minha startup aí, tá ligado?
É, deixa eu vender.
Escreveu um cheque pra você aqui, toma esse contrato aqui, eu vou pagar essa coxinha com uma ação aqui da minha startup.
Exato, é isso. Então, assim, foca em entregar alguma coisa que presta pro seu cliente, depois você vai, isso talvez vire algum dinheiro lá na frente no seu bolso, mas assim, como o startup da Real gosta muito de falar, validação de cliente é dinheiro no bolso, assim, não é pesquisa, não é nada, é dinheiro no bolso. Enquanto não tiver dinheiro no bolso, brother, é métrica de vaidade. Já fiz um texto sobre isso no LinkedIn, inclusive, se quiser eu mando pra vocês.
Pois é, depois deixa no link também do episódio aí, temos muitos links pra colocar na Real. E aí, Rafa, considerações finais pra gente encerrar e passar a régua aqui no nosso episódio de hoje.
Né, acho que é isso tudo que foi falado mesmo, seja no assunto do crediário ou de valuation, dinheiro é o que existe de verdade, é o que está no seu bolso, para isso não é seu ainda não. E aquele salve para a direção criativa do episódio, sempre com ótimos nomes, e eu acho que é isso, gente, falou tudo que, discutiu tudo que tinha que ser falado, e é isso mesmo. Salve pra todo mundo.
Boa, 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 boa. Galera, lição então do episódio é: se você quer inovar, inove fora da sua bolha aí, vá estudar química, biologia, outras paradas onde a inovação de fato vai ser mais inovadora, né? No sentido de gerar valor, gerar bem-estar. Se você quer ganhar dinheiro, faça isso de uma maneira mais inteligente. Não, se não caia no conto aí do LinkedIn, né? Há muitas outras saídas para isso daí. E sempre faça isso com segurança, que é o nosso principal lema aqui. Não seja trouxa de ficar também pedindo demissão só porque você quer, acha que você vai conseguir fazer uma parada que não é tão simples assim. E é isso, ficamos por aqui. Salve a todos. Muito obrigado para aqueles que chegaram até esse momento. Beijos e abraços. Nos vemos. Falou, valeu.
Valeu, pessoal.